Renan Calheiros anuncia novas medidas para a redução de custos no Senado.
Plenário devolve simbolicamente mandato de senador ao líder comunista Luiz Carlos Prestes.
Romero Jucá apresenta projeto que regulamenta a emenda constitucional do trabalho doméstico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os trabalhadores domésticos terão direito a 40% do valor da indenização do Fundo de Garantia em todos os casos de demissão.
Mas os empregadores não terão que pagar o benefício de uma vez. Ele será recolhido mensalmente dentro da guia de 20% das contribuições. A reportagem é de Érica Christian.
Para não criar uma subcategoria de trabalhadores, o relator da Comissão Especial de Regulamentação das Leis, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, voltou atrás e decidiu manter o pagamento de 40% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos casos de demissão sem justa causa dos trabalhadores domésticos. Mas o empregador não terá de pagar a multa no ato da rescisão. Ele vai recolher 11% de FGTS, 8% do INSS e 1% do seguro acidente sobre o valor do salário do trabalhador, totalizando 20%. Desse montante, serão reservados 3% para multa e o empregado vai sacar a indenização se for demitido ou se pedir para sair do emprego, como explica Romero Jucá.
O que nós acabamos foi a discussão do que é justa causa ou que não é justa causa. O trabalhador vai receber os 40%. O que nós mudamos foi a forma de como isso vai ser pago. Isso será pago em módicas prestações mensais, e esse valor, no contexto geral, será abatido da contribuição da Previdência Social. Portanto, o empregador fica sem pagar a multa de 40% de uma vez só, da forma como é a legislação para as outras categorias.
O relatório de Romero Jucá define que descanso não conta como horas trabalhadas, no caso de quem dorme no emprego. Torna obrigatório o registro de ponto, permite a divisão da jornada em dois períodos, não limita as horas extras, permite a contratação de autônomos para férias e licença maternidade, prevê regras para visita de fiscais do trabalho, acaba com a penhora do imóvel do patrão e proíbe a recontratação de empregados demitidos num prazo inferior a 2 anos para evitar fraudes no seguro-desemprego.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje mudanças no Código de Trânsito para punir com mais rigor quem estacionar em paradas de ônibus ou trafegar nas vias reservadas a veículos de transporte coletivo.
Também foi aprovado o projeto que isenta de impostos empresas de transporte coletivo rodoviário ou ferroviário. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O regime tributário para o incentivo à modernização e à ampliação do transporte coletivo de passageiros, Retransp, isenta do IPI, PIS/PASEP e COFINS a compra de vagões, ônibus, pneus, borracha, lubrificantes, óleo diesel e outros insumos utilizados pelo setor. O projeto também suspende a cobrança do IPI, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS importação, de produtos usados na modernização da frota que não possuam similar nacional. Valdir Raup, senador do PMDB de Rondônia e relator do projeto, destacou que os benefícios teriam um prazo para acabar.
Os benefícios de suspensão de todos os tributos previstos no PLS somente poderão ser usufruídos nas aquisições e importações realizadas até 31 de dezembro do quinto ano subsequente ao da publicação da lei.
E motorista que estacionar ou parar em ponto de transporte coletivo ou circular em faixas exclusivas de ônibus será punido por infração gravíssima e poderá ter o veículo guinchado. A mesma punição está prevista para quem for flagrado realizando o transporte pirata de passageiros. É o que determina outro projeto de lei aprovado na Comissão de Infraestrutura. O relator Blairo Maggi, senador do PR de Mato Grosso, falou sobre os objetivos da medida.
Aumentar o rigor das penas aplicadas nos casos de estacionamento e parada de veículos não autorizados em ponto de ônibus, tráfego de faixas exclusivas de ônibus e transporte ilegal de passageiros, que passa a não ser permitido nem mesmo em casos de força maior.
O Retransp ainda será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. E as mudanças no Código de Trânsito seguem para a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou hoje novas medidas para ampliar a eficiência e diminuir ainda mais os custos da casa. Será feito um novo corte de funções comissionadas e também será reduzido o pagamento de horas extras.
Com as decisões de hoje, a economia com cortes e racionalização das funções comissionadas será ainda maior. Passa de 26 milhões para 40,6 milhões em 2 anos. Um corte extra que puxa a nossa economia de 302 milhões já anunciados para 316 milhões no biênio 2013-2014.
O presidente do Senado também anunciou que será feita a revisão imediata das 104 aposentadorias por invalidez existentes no Senado. Se houver irregularidades, a aposentadoria será cancelada.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que atrair médicos estrangeiros é, sim, uma das saídas do governo para garantir o atendimento à saúde da população que vive no interior.
O senador, que é médico, explicou que essa medida já é adotada com sucesso por vários países. Na Austrália, por exemplo, 30% dos médicos são estrangeiros e na Inglaterra, 27%.
Para as entidades médicas que não querem a entrada de profissionais estrangeiros, Humberto Costa fez um apelo. Que apresentem propostas que ajudem a levar médicos para o interior do país.
As soluções estudadas pelo Ministério da Saúde vão considerar a qualificação do médico estrangeiro e sua capacidade de atender aos brasileiros. O Congresso Nacional, no momento em que for convocado para se manifestar sobre essa matéria, tem que se preocupar principalmente com as milhões de pessoas que moram em localidades onde não existe médico nenhuma vez por semana.
As declarações do presidente da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno, segundo as quais a redução da maioridade penal não vai reduzir a violência no país, foram apoiadas pelo senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
Ele afirmou que é preciso atacar os problemas que levam os jovens ao mundo do crime e mencionou a desagregação familiar como um deles.
Dom Raimundo Damasceno está com toda a razão, pois nestes primeiros anos do século XX, em que o crack se torna um terrível fenômeno nacional, o que acontece é o seguinte: cada vez mais adolescentes pobres fazem uso dele, primeiro porque é o mais barato dos entorpecentes, a falta de esperança de um futuro como elemento excluído da sociedade e a impossibilidade de ter uma educação de qualidade torna corriqueiro o seguinte fenômeno: os traficantes adultos usam adolescentes como aviões para esse trabalho.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, manifestou total apoio ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, pelas críticas feitas ao Congresso Nacional.
O ministro Joaquim Barbosa disse, entre outras coisas, que os partidos políticos no Brasil são de mentirinha e que o Congresso é submisso ao Poder Executivo.
A minha solidariedade ao ministro presidente do Supremo Tribunal, dizer que ele disse a verdade, não mais do que a verdade, que foi dura, foi contundente, né? Mas é a pura verdade de que os partidos no Brasil são partidos de mentirinha e que esse legislativo, sobretudo esta casa, é totalmente submissa ao Poder Executivo.
Em uma sessão de homenagem, o plenário devolveu hoje, simbolicamente, o mandato de senador ao líder comunista Luiz Carlos Prestes.
Familiares dele, como a viúva Maria do Carmo Ribeiro Prestes, compareceram à homenagem. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Luiz Carlos Prestes foi eleito senador da República em 1945, com a maior votação proporcional da história política brasileira até aquela época. Prestes era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, mas o registro do PCB foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 9 de janeiro de 1948, uma resolução do Senado Federal extinguiu o mandato de Prestes e do suplente Abel Sherman. Ao devolver os mandatos dos dois, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que Prestes ganhou do escritor baiano Jorge Amado o apelido de Cavaleiro da Esperança.
Os traços mais marcantes e que nos deixam mais admirados são a força de seu caráter e a perseverança com que perseguiu seus ideais.
Segundo o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, o Senado faz justiça à história e a nação brasileira.
Representa um momento de afirmação da democracia e do poder legislativo como representação mais ampla do povo e dos estados da nossa federação.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Ferreira e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.